10 horas mais 19 minutos, 10 e 19. Estamos de volta na Rádio Taquara com o nosso painel 1490. E na segunda-feira a gente sempre tem aqui no nosso programa o Boletim Previdenciário com as informações de Previdência Social. No nosso programa, a doutora Mariana Petri está conosco nesta segunda. Bom dia, doutora Mariana.
Bom dia, Vinícius. Bom dia, ouvintes.
Tudo bem, doutora?
Tudo bem.
Então,
tudo
tá bom.
Tudo bem.
Começando aí.
Uma semana com sol, né, Vinícius? Então tá tudo bem.
É, depois de muita chuva, né? Nós tivemos ultimamente aí bastante chuva aqui na nossa região, mas agora essa semana com o sol bonito e com temperatura mais amena, né? Mais friozinho.
Friozinho, mas um frio um pouco mais seco, né? Eu acho que isso é muito importante aí. Quando a gente tá falando do nosso inverno, ele é rigoroso, mas quando é um frio seco, a gente agradece, tem que agradecer, né?
Aliás, ontem... O dia bonito ontem, dia de sol, assim, fugindo um pouquinho do assunto, mas só para fazer um comentário, levou muita gente e tá de parabéns aí a administração de Igrejinha pelo Igrejinha Mix, né, que ontem tava, assim, lotado, assim, com muita...
É verdade, eu acompanhei pelas redes sociais, uma festa muito bonita, né, Vinícius?
Com certeza, muito bacana. Bom, vamos nosso boletim previdenciário... Vamos tratar aqui com a doutora Mariana Petri, definições importantes que houve na última semana, deixar os nossos ouvintes atualizados.
Sim, na última semana a gente tivemos, Vinícius, algumas decisões, né? Uma decisão se refere a um processo judicial que estava aguardando aí o julgamento pela STJ, e outras notícias importantes que a gente tem que trazer que beneficiam, né, os aposentados, e são, né, boas essas notícias, então eu acho importante a gente falar um pouquinho hoje sobre elas.
Vamos lá, então.
Então, vamos lá. Na semana passada, a gente teve um julgamento, né, no STJ de um tema que era bastante aguardado, né, algum tempo, por alguns aposentados. Não são, lembrando sempre que não são, quando a gente trata aqui de uma determinada revisão ou de algum julgamento, né, pelo STJ, não necessariamente se aplicam a todos os aposentados, mas, né? Então, por isso que sempre é importante a gente procurar um profissional e verificar se tem a possibilidade de revisão, que às vezes pode se enquadrar num caso, numa situação, ou, né, em outra situação, enfim. Então, hoje a gente vai falar desse tema, né, que estava sendo aguardado. Por quê? O que se refere a esse tema, né? O STJ definiu, então, que o segurado, eles têm direito à opção, né, pelo benefício mais vantajoso que foi concedido administrativamente. O que significa isso? Um aposentado que pediu uma aposentadoria, né, e foi negada pelo INSS, o que acontece? Normalmente ele ajuiza uma ação judicial, né, para discutir, então, essa negativa, né, do INSS em conceder aquele benefício que ele acreditava que ele teria direito. E essa ação passa a ser discutida no judiciário. E nesse meio tempo, depois do ajuizamento dessa ação, ele faz um novo pedido de aposentadoria, né? E esse novo pedido, o INSS, ele preenche os requisitos, enfim, e o INSS concede essa nova aposentadoria. E ele está lá com aquele processo judicial dele sendo discutido, né? Aquele direito que ele tinha... né, pedido uma aposentadoria anteriormente e não tinha sido deferida. Isso causava uma certa preocupação nos segurados, Vinícius, porque quando ele, o procurador, ou enfim, ou quando ele ia lá e fazia um novo pedido, ele se preocupava: ah, doutor, mas aquele outro processo, eu vou perder os atrasados, né? Sempre nesse sentido, eu vou perder aquele direito que eu tinha, eu entrei com um pedido há 5 anos atrás e o judiciário, né, a justiça ainda não definiu, vou perder tudo isso. E isso, então, era um tema que o judiciário discutia muito, né? Se o segurado, ele teria que, então, receber, renunciar aquele pedido que ele fez depois e que ele começou a receber a aposentadoria e optar por aquela ação judicial, ou se ele podia ficar, então, com aquela nova aposentadoria e mesmo assim ganhar os atrasados. E isso passou, né? Então, foi uma longa jornada aí dentro da justiça brasileira, até que o STJ, então, na semana passada, julgou esse tema, um tema chamado tema 1018, né? E definiu, então, que nesse julgamento, que o segurado, ele pode optar pelo benefício mais vantajoso, ou seja, aquele que a renda é melhor, e não abrir mão daquelas parcelas atrasadas que ele estava discutindo naquela ação judicial. Isso é super importante, né, Vinícius? Porque Digamos que muitas vezes os aposentados eles ficavam inseguros de fazer um novo pedido, né? É bem como eu falei, ele estava lá há 5 anos discutindo uma ação judicialmente, um direito que ele adquiriu, né? Há 5 anos atrás, e ele começa a receber um novo benefício, porque ele preenche, imagina, ele aguardou 5 anos, ele continuou trabalhando durante esses 5 anos, então ele preencheu requisito para pedir aposentadoria, e ele vai lá no INSS e pede e começa a receber uma aposentadoria. E aí vem o judiciário e diz, olha, você tem direito àquela aposentadoria de 5 anos atrás. E aí o segurado ficava, né, ah, mas eu não quero abrir mão dos atrasados, então eu vou pegar aquela lá. Mas a renda daquela antiga era menor do que essa nova que ele pediu, né? Então a gente tinha toda essa discussão. E o STJ finalmente, então, definiu na semana passada que o segurado pode optar pelo benefício de renda melhor, e pode sim receber os atrasados, então, desde aquele pedido até a aposentadoria que ele passou a receber. Então, isso é um tema muito importante. Tinha muitos processos no judiciário suspensos, aguardando esse julgamento, né? E na semana passada a gente teve, então, esse julgamento que a gente chama de julgamento favorável para os aposentados.
Uhum. Né? Então, repetindo, o STJ decidiu que quem estava com...
Quem estava com um processo sendo discutido na justiça,
uhum,
né? E nesse meio tempo, que já tinha juizado a ação, vai lá e pede uma aposentadoria.
Certo.
E começa a receber uma nova aposentadoria, outra aposentadoria, não aquela que ele está discutindo lá no processo judicial, né? Ele começa a receber essa outra. E o STJ define então o seguinte, olha, para esse segurado, olha, tu pode continuar recebendo essa aposentadoria que tu está... vem recebendo administrativamente, que tu pediu, que tu não precisou da justiça para ela te conceder esse benefício. Se ela for melhor para ti, a renda melhor, digamos que essa é de 2.000 e a outra é de salário mínimo.
Sim.
Né? Não, tu pode continuar ganhando essa de 2.000, mas tu não precisa abrir mão dos atrasados daquela lá. Tu pode sim buscar, então, os últimos 5 anos daquela outra aposentadoria que tu pediu judicialmente, e claro que não vai ser até hoje, né? Vai ser até o momento que tu começou a receber a nova aposentadoria, né, de 2.000. Mas vai sim ter direito atrasados, pelo menos, daquele pedido até o novo pedido dessa aposentadoria que o segurado vem recebendo.
Ah.
Então, isso é importante... Porque antigamente, então, se discutia isso e a gente tinha que dizer pros aposentados, olha, saiu a tua aposentadoria no processo judicial, mas tu tá recebendo essa nova tu tá ganhando mais, aquela lá tu vai ganhar atrasado. E aí o segurado ficava na dúvida, olha, mas são 5 anos de atrasado, não é melhor eu pegar aquela lá, mesmo que essa aqui seja, né? E eu ficava e fazia uma opção muitas vezes, né? Então, com o julgamento desse tema, ficou definido que ele não precisa abrir mão dos atrasados daquela ação judicial que ele vinha discutindo.
Entendi.
E o que acontece é que muita gente talvez tenha feito essa opção pelos atrasados e renunciou àquela aposentadoria mais benéfica,
e
né?
Daí ficava recebendo depois um valor menor daí.
Acaba que mensalmente ela vai receber um valor menor.
Pergunta
atrasado, mas mensalmente ela está recebendo um valor menor.
Aí tu acaba ganhando, na verdade, um benefício inicial, que é receber esses atrasados.
Exatamente,
mas depois
porque
para fica...
não abrir mão dos atrasados, mas depois acaba sendo prejudicial, né? Tem casos, por exemplo, de clientes que nos procuram e falam, ah, doutora, mas eu vinha recebendo 2.000, daí quando eu peguei meus atrasados, minha renda baixou. Né? Então, isso é muito comum, é bem comum, sabe? Nós temos casos nesse sentido, inclusive porque, né, Vinícius, o que a gente acontece com a situação do fator previdenciário, quanto mais velha a pessoa se aposenta, quanto mais para frente, mais tempo de contribuição, maior vai ser a renda dela, né? Então, a gente, por exemplo, se a gente tem uma situação que a pessoa pediu uma aposentadoria, entrou na justiça para discutir aquilo, e se passaram 5 anos e a justiça não definiu ainda o caso dela, e ela vai lá e diz, não, mas eu já tenho direito para me aposentar sem aquela ação lá, eu vou lá e peço uma nova aposentadoria. Se passaram 5 anos, ela ficou 5 anos mais velha, então a renda dela vai ser melhor do que aquela aposentadoria que ela está discutindo, né?
Sim.
Por causa da questão do fator previdenciário. E aí acontece que ela tinha aquela ação judicial, e quando aquela ação judicial fica definida, ela abre mão daquela nova aposentadoria para pegar os atrasados daquela ação, e a renda daquela ação lá era menor. E agora o STJ está com o julgamento desse tema e isso abre a possibilidade, inclusive, para quem fez essa opção, tentar rediscutir isso, né? E dizer, olha, mas o STJ agora definiu que eu não precisava ter aberto mão daquela aposentadoria melhor.
É importante então, porque eu fico pensando assim, esse tema dos atrasados eu já ouvi muita gente vir falar aqui comigo, ah, estou esperando meus atrasados, enfim... E então, aí as pessoas não têm, não vai ter prejuízo posterior, não, né?
Exatamente. Então, é um tema bem importante, então, que eu disse, né, que foi julgado na última semana e que pode ter muita gente aí que não quis abrir mão de atrasado para receber aquela aposentadoria, então, que estava lá naquela ação, naquele processo, e abriu mão daquela outra melhor, daquela renda melhor que vinha recebendo. Então, é um tema bem importante aí que as pessoas podem ficar atentas e procurar aí, né, advogados para se orientar nesse sentido.
Pessoas assim que me falam assim, já me falaram muitas vezes assim, ah, eu tenho atrasados para receber, estou aguardando, enfim. Então, essas pessoas que elas já estão aposentadas e têm atrasados para receber, podem ficar atentas que, na verdade, quando sair a decisão da justiça... Não precisa abrir mão da atual aposentadoria. Não,
e até inclusive aquelas que já aconteceu isso há um tempo, uhum, e tiveram essa redução de renda, né? Porque não, é bem comum, como eu falei, as pessoas nos procurarem e dizerem isso, ah, eu estava aposentado ganhando 2.000 e aí veio meus atrasados e minha renda caiu para salário mínimo, doutor. O que que aconteceu? Então é um típico caso dessa situação que a gente está tratando hoje, que o STJ julgou na semana passada.
Uhum.
Né? Abriu mão, não quis abrir mão dos atrasados, ficou com a renda menor. E o STJ diz, olha, não precisa ficar com a renda menor. Tu não precisa abrir mão dos atrasados e ficar com a renda melhor. Tu pode ficar com a melhor renda e mesmo assim receber esses atrasados.
E quem ficou com a renda menor pode solicitar agora para voltar?
Exatamente, pode sim, pode solicitar. Dependendo da situação, tem que ser analisado, né? Mas pode tentar verificar a possibilidade de rever isso aqui.
Olha,
um julgamento desse tema.
Interessante, bem...
Quem fez essa opção, fiquei com a renda menor, então será que se aplica essa situação? Pode ser analisado sim, e é muito provável que se aplique. Se ele abriu mão de uma renda melhor que ele vinha recebendo para ficar com os atrasados e com essa renda menor, vai aplicar aí esse tema 1018 que o STJ divulgou na semana passada.
Importante, então, para a gente reforçar os nossos ouvintes, né? Se eventualmente alguém recebeu atrasados, diminuiu a renda, pode dar uma olhadinha, pode levar a documentação, enfim, alguém de confiança aí, né, doutora?
Isso aí, exatamente.
Que aí o pessoal vai poder dar uma olhada e daqui a pouco pode reverter essa situação.
Pode reverter essa situação da renda, sim.
Muito legal.
Inclusive com recebimento de atrasados, né? Porque aí se optou por aquela renda menor, vinha recebendo uma renda melhor, né? Com esse julgamento do tema, pode haver, inclusive, atrasado dessa renda aí, da aposentadoria menor para maior. Então, é bem interessante essa tese revisional que a gente chama, né?
Perfeito.
Outra situação que, então, a gente teve na semana passada não foi bem um julgamento, mas foi bem comentado na mídia, né? Principalmente aí nas redes sociais, na internet. No telejornais até que eu não acompanhei muito, assim... Uhum. Ligo pouco a televisão lá em casa, mas agora a Patrícia está me confirmando assim, que também saiu nos telejornais, né? A questão, houve uma alteração no regimento interno do STF na semana passada e o que acaba que, de forma resumida, tá, Vinícius? Uhum. O STF definiu, né, alterou sua resolução interna lá, convocou os ministros lá para definir uma determinada situação e definiu então que votos proferidos por ministros aposentados vão ser mantidos quando esse processo julgado no plenário virtual, porque desde a pandemia o STF tem julgado os processos virtualmente, cada um está lá na sua casa, né? E eles definem muitas questões. E essa resolução dizia, então, que se ficasse dúvida em relação a esse julgamento, eles poderiam fazer um pedido de destaque e esse processo podiam resolver lá. Não, isso não ficou bem definido, a gente não conseguiu discutir muito bem aqui virtualmente, a gente precisa votar isso lá no plenário presencial.
Uhum.
E na semana passada eles resolveram o seguinte, Olha, de fato, a gente pode sim pensar que esse processo não ficou bem definido, mas se a gente anular todo o julgamento dele e levar ele para o plenário presencial, aqueles ministros que já votaram que estão aposentados, aquele voto vai ser mantido. E o que isso significa, né, aqui para o nosso assunto, né, do nosso assunto de hoje, do nosso boletim previdenciário, é que essa mudança nessa regra, então, admitindo que um voto de um ministro aposentado seja mantido, acaba trazendo uma novidade, então, para o famoso caso da revisão da vida toda, uhum, né? Que a gente tanto falou aqui, a gente comemorou ali no final, no início de março, que os aposentados tinham sido vitoriosos, né? E nos 45 minutos do segundo tempo, um dos ministros faz esse, diz isso, né? Olha, essa questão a gente não podia ter julgado virtualmente, nós precisamos levar para o plenário virtual, porque acaba fazendo uma jogada para levar lá para o plenário virtual e para todo mundo votar de novo e não computar o voto do ministro Marco Aurélio, que estava aposentado, né? Então foi uma situação. E aí, semana passada, eles resolvem mudar essa regra e diz não, o ministro aposentado, o voto dele é mantido. E aí a gente tem entrar, então, essa mudança na semana passada desse regimento interno, das regras internas da CTF, acaba trazendo um reflexo na revisão da vida toda. Porque, então, significa dizer que o voto que foi favorável para os aposentados do ministro aposentado Marco Aurélio, ele continua valendo, né? E na revisão da vida toda a gente teve um julgamento apertado, né? Favorável para os aposentados, mas foi apertado, foi 6-5 em favor dos aposentados, e com a manutenção, então, do voto agora do Marco Aurélio, do ministro Marco Aurélio, com essa alteração aí que a STF fez semana passada, pode-se, então, a gente pode acreditar de novo na revisão da vida toda, que vai ser 6-5 para os aposentados. Então, isso aconteceu, né, então, na última semana, e é importante a gente trazer isso, porque a gente falou muito da revisão da vida toda, né, Vinícius, aqui nos boletins, primeiro, a gente falou sobre a expectativa do julgamento, né, que nós tínhamos aí um empate, e aí tinha que ter aquele voto de desempate, e depois a gente comemorou a vitória da revisão da vida toda, e depois a gente veio ter que dar notícia que tinha sido tudo anulado e que iam votar tudo de novo.
Essa questão que a doutora traz é bastante interessante, porque é uma mudança que nem foi... Em princípio, nem foi uma decisão relacionada à Previdência, né, doutora? É o impacto de uma mudança do regimento interno, né?
Isso, é uma mudança, não tem nada, não está nenhuma relação com a Previdência, mas essa mudança no regimento interno, as regras internas lá do STF, a maneira como eles julgam os processos, vai causar um impacto num processo previdenciário.
E faz sentido a mudança, até porque se o ministro já votou, por que que o voto dele não pode continuar valendo?
Então, tem toda uma discussão, né, a respeito de segurança jurídica aqui, porque a gente tinha um voto, poderia ser contrário, enfim, mas por que que não manter aquele
ele
voto?
Ele foi ministro do Supremo.
Exatamente. Por que que simplesmente, ele está aposentado, então vamos anular aquele voto dele e um novo ministro que entra no lugar dele que vai votar, né? Então, essa mudança lá, então, causa um impacto num processo previdenciário.
E a gente fala tanto nessa questão de que o STF está tão em voga ultimamente, né? Ele está na mídia todo dia, né?
É verdade.
Seja por pressões que ele recebe, ou seja por coisas que os ministros do Supremo fazem, né? Por exemplo, essas jogadinhas que nem a doutora trouxe aqui, eu estou usando a palavra, não é a doutora, tá? Mas parece-me que foi uma jogadinha esse negócio de, vamos trazer para o plenário e depois nós reavaliamos porque nós não gostamos da decisão. Esse tipo de coisa que acontece no Supremo não é legal para a imagem do Supremo, por isso que ele sofre tanta pressão como ele vem sofrendo hoje.
Não é legal para a imagem do Supremo, não é legal para o Judiciário, né? Porque a gente, então, sempre tem um porém, né, Vinícius? Tanto que quando a gente fala assim, não, o processo está no STF, o STF vai definir, vai ser já... Aí as pessoas falam, então já era.
Porque o Supremo, né? O Supremo, ele sofre tanta pressão hoje por causa desse tipo de coisa.
Exatamente, a gente tem, na última semana, em razão dessa mudança, eu vi tanto comentarista aí nas redes sociais, né, tudo nesse país hoje é tudo uma questão político-partidária, né, tudo tem um ato. Então, eu vi tanto comentarista dizendo, porque o STF criticando essa mudança na resolução, ou outros defendendo a mudança na resolução, mas na verdade, ter conhecimento da verdadeira situação que é, de fato, a resolução, quando ela dizia, a gente julga virtualmente e depois a gente vai lá para o plenário, a gente anula tudo e a gente vai para o plenário resolver. O que que acontece? Eles podem fazer isso ainda. A regra interna permite que eles julguem virtualmente e digam no final lá, digamos, né? Não foi do jeito que a gente quis, não foi da maneira que a gente não conseguiu discutir. A questão é toda essa, a gente não conseguiu discutir aqui virtualmente de forma mais enfática, enfim, né? Então a gente precisa ir lá presencialmente julgar.
Mas tinha muito também negócio, o ministro, não gostei da decisão, gostei, então eu vou levar para o plenário.
Não tem segurança, né? Então, mas a gente está com esse problema, né? Há muitos anos, não é de hoje, né? A gente não, infelizmente, o que a gente tem existe hoje no Brasil, no judiciário, né? Principalmente quando a gente está falando de Supremo Tribunal Federal, existe sim uma influência política, né, em todas as decisões.
Até da TV que transmite as sessões da TV Justiça também. Então, porque quando é no plenário presencial, eles têm que fazer um discurso de 4 horas e meia.
Então a gente tem toda uma situação por trás, né, Vinícius? E que aqui, enfim, essa questão aí dessa mudança da resolução.
Foge ao nosso tema, mas é interessante porque foi uma mudança essa semana lá do regimento interno que impactou na temática previdenciária.
Na temática previdenciária. E eu acho que é uma mudança, ao meu ver, não porque eu tenho ações judiciais que tratam da vida toda, mas é uma mudança importante e que sim, trazendo reflexos positivos para a vida toda, para a revisão da vida toda, porque a revisão da vida toda, ela na verdade, ela não é nenhuma tese jurídica em que está sonhando com alguma situação. O que a gente pede na revisão da vida toda é que seja aplicada a regra da emenda constitucional 20 de 98, que alterou a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários, seja aplicada essa regra permanente, seja aplicada àqueles aposentados que já eram, aqueles segurados que já eram filiados ao sistema. A gente não está pedindo nenhuma criação de uma lei, a gente não está pedindo a mudança da lei, a gente está dizendo assim, olha, se existe a regra que diz que a cálculo da renda é todo o período, toda a vida contributiva do segurado, por que que aqueles que já eram segurados da Previdência não têm esse direito? Já eram filiados ao sistema. Não tem nada de criação aqui na revisão da vida toda, é uma tese muito importante e que está na lei. E aí o STF, quando julga favoravelmente, reconhece o direito do segurado, que está lá escrito na letra da lei, tem essa situação toda aí que anula tudo e vamos julgar de novo.
Então, tá na lei, tem que cumprir, né?
Exatamente. Então vamos adiante. A gente também tem uma
Só para mim finalizar essa questão então da revisão da vida toda, doutora, existe agora a expectativa de que esse assunto vai ter uma decisão aí no STF, favorável no STF.
Tem uma expectativa aí porque vai ser computado então o voto do ministro aposentado, que era favorável ao segurado. Então, se todos os outros ministros mantiverem aquele voto que proferiram ali no plenário virtual, então a tendência é que nós tenhamos uma vitória entre os aposentados na revisão da vida toda.
Só que falta eles mudar de ideia, né?
Enfim. É verdade. Isso é pauta aí para quando começar esse julgamento de novo, a gente voltar aqui a falar sobre
isso. Uma expectativa positiva aí, que bacana.
Isso. A gente também tem uma importante notícia aí, que é a respeito do pagamento dos precatórios, né? Está previsto, então, pagar os precatórios do ano de 2022 aí para a primeira quinzena de agosto, tá? É uma boa notícia, por quê, Vinícius? Porque no final do ano passado, 2021, essa questão dos precatórios acabou causando uma angústia em muitos aposentados que tinham uma ação contra o INSS e tinham previsão, tinham um valor aí para receber de atrasado, que tinha ficado em precatório, que a gente chama, né, que são valores acima de 60 salários mínimos. E no final do ano passado, então, houve a aprovação de uma emenda constitucional que alterou a regra de pagamentos precatórios, né? Por que isso? Porque para viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil pelo governo federal, então o governo diz, olha, Nós não vamos destinar aquela verba que a gente tinha previsto para pagar os precatórios em 2022, que era 85 bilhões de reais. Nós vamos reduzir isso pela metade, porque nós vamos agora, tem o Auxílio Brasil, em função da pandemia, enfim, né? Aqui não vou nem entrar nesse mérito, mas então a gente reduz e os precatórios do ano que vem vão ser limitados à metade disso. E aí, então, o que acontece? Que ninguém sabia se os precatórios de 2022 iam ser pagos, né? Aqui no escritório nós temos alguns clientes que tinham previsão para pagamento no final do ano, e aí constava lá no tribunal, no site do tribunal, sem previsão de pagamento, emenda constitucional 114. E aquilo acabava causando uma angústia desses aposentados que estão aguardando há tanto tempo o pagamento dos atrasados, e acabou que não ia mais sair, né? Não ia mais sair, ou não tinha previsão, enfim. E na semana passada, então, o Conselho Nacional de Justiça definiu que os precatórios vão ser pagos a partir da primeira quinzena de agosto, tá? E vai haver um limite aí, tem uma ordem, né, de recebimento. Então, no meio de julho ali já vai estar a informação lá no site do tribunal da previsão do pagamento, tá? Mas a princípio, então, eles começam a ser pagos aí na primeira quinzena de agosto.
Então
quem está esperando aí precatório, fica atento, porque logo, logo aí já vai ter o calendário para a notícia lá no site do tribunal, ver se vai receber ou não esse ano.
Primeira quinzena de?
Agosto. A princípio, a primeira quinzena de agosto vão começar a ser pago. Eles iniciam
o calendário, né?
É, mas pelo que o Conselho Nacional de Justiça noticiou, a partir ali do mês de julho, 10 de julho, por ali, eles vão divulgar, vai aparecer ali já no site, né, do tribunal, se o pagamento vai de fato ser feito esse ano ou não.
Olha, então notícia boa aí para quem está aguardando precatórios, né?
Isso aí.
Tem sempre bastante gente na fila de precatórios, né?
Exatamente. É, muito embora, assim, a primeira vez que, na história, né, que a gente teria precatório federal aí não sendo pago, né? A gente tem muito, é muito comum isso no estado, né? Precatório estadual, precatório municipal, as pessoas ficarem aguardando anos e anos e anos e anos na fila, e o precatório federal não acontecia isso, né? Entrava num ano, a requisição era feita no, né, para o pagamento desses atrasados num ano, e no ano civil seguinte esse pagamento era feito. E aí no final do ano passado a gente teve essa notícia bombástica aí dessa alteração, e que os precatórios não iam ter, era sem previsão, pelo menos até agora a gente não tinha previsão de pagamento de precatório. E agora, finalmente, então, ficou definido que a partir da primeira quinzena os precatórios vão começar a ser pagos, né?
Perfeito.
Por fim, Vinícius, uma notícia que todo mundo gosta de saber, que é a respeito do 14º, sabe? Então, é a última aqui que eu tenho para hoje, está quase no final aí. Mas não tem nenhuma previsão de pagamento ainda, mas o que a gente tem para trazer, assim, que eu acho que é uma boa notícia, é que a gente não tinha movimentação no projeto do 14º desde o ano passado, desde o final de 2021, né, quando a Comissão lá de Finanças e Tributação havia aprovado o parecer do texto. Então, nas últimas semanas, houve uma movimentação do projeto na Câmara, porque sindicalistas, ativistas, defensores, então, dos direitos dos aposentados, por meio de uma audiência pública, estão reivindicando, então, o andamento do projeto, tá? Então, isso aconteceu no final de maio, eles noticiaram na semana passada também, e de lá para cá, então, o texto estava parado desde o final do ano passado, e então, em razão dessa audiência pública, me parece que, então, surtiu um efeito. E a comissão, né, onde está lá o projeto de lei, recebeu já agora o parecer do relator. E a princípio, então, ela pode ficar nos próximos, aí, acredita-se aí que no próximo mês, nos próximos dias, vai ter uma definição na Câmara dos Deputados.
Ah, o pessoal pressionou e os deputados resolveram trabalhar daí.
Uma pressionada para o processo andar lá dentro, então o relator botou, né? O relator, então, recebeu, a comissão recebeu o parecer do relator, e me parece, então, que caso, então, a comissão dê um parecer positivo para o 14º, aí o texto vai ser aprovado na Câmara e depois segue para votação no Senado.
Viu como às vezes é uma pressão, a pressão ajuda, né? Daí o pessoal resolveu trabalhar lá.
Pública, e aí para tentar, né, enfim, argumentaram inúmeras situações, que inclusive a questão do 14º é injetar um dinheiro na economia, né, Vinícius?
Com certeza. Pandemia, né, doutora, teve muita gente, muito aposentado aí que foi impactado, e inclusive também pelo aumento de preços. Eu estava conversando com um amigo aposentado semana passada, e ele estava me contando sobre o aumento de preço dos remédios, que foi uma coisa absurda.
É, absurdo, né? Alimentação, enfim, tudo. A gente tem aí uma inflação que está ocasionando um prejuízo muito grande aí na população, especialmente dos aposentados.
Esse aposentado que eu estava conversando, ele é aposentado de salário mínimo. Então, o impacto para ele é gigantesco, né?
É enorme, né? Enorme.
Esse 14º, se vier, vai vir em muito boa hora.
Exatamente.
Perfeito, doutora.
Por hoje, acho que era isso. Falamos bastante aqui, né?
Isso.
Então, pensou em trazer essas novidades aqui para os ouvintes. Né? E até a próxima semana.
Perfeito. Obrigado, doutora. Um grande abraço.
Um abraço. Boa semana.
10h49 da manhã, rápido intervalo. Em seguida, a gente volta.
Rádio Taquara.
Nossos clientes pediram e nós atendemos. Além da promoção nos óculos de visão 5.